que é absolutamente justo que se possa fazer a meio da tarde. Estamos em condições para retomar então a nossa ordem do dia, depois de termos cumprido o ponto 4, que foi a audição conjunta do GRUP e do CSISP.
Temos quórum, podemos avançar.
Ora bem, vamos então avançar. O ponto 2 da nossa ordem do dia, que já tinha sido previamente sancionada pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas, é a aprovação de datas. Só para dar nota que a ata de 30 de junho fica para a próxima reunião, portanto a sua aprovação. Vão ficar em posse dela antes da próxima reunião, do dia 8. Depois temos comunicações do Presidente, passamos para o ponto 5, em que temos no ponto 5 apreciação e votação do relatório final da petição 22, 14ª desta sessão legislativa, pela construção de uma escola básica do 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário, Fernão Ferro, no Seixal. Foi relatora a Sra. Deputada Clarice Campos. Sra. Deputada Clarice Campos está aí entre nós? Por causa de... Porque nós vamos pôr, dá-se sempre a palavra e um agradecimento, que também é justo que seja feito, aos senhores deputados que são responsáveis pelos respectivos relatos destas petições. Então, eu ia dar a palavra à Sra. Deputada, se queria dizer alguma coisa relativamente ao parecer. Não estando, eu passava então à votação do documento, se considerassem em condições para fazermos a respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o ponto 5, que é a apreciação e votação do relatório final da petição 22 desta legislatura pela construção de uma escola básica do 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário em Fernão Ferro, no Seixal. Foi deputada relatora a Sra. Deputada Clarice Campos, do Partido Socialista. Deixo em nome da Comissão os respectivos agradecimentos, como é comum fazer-se. No ponto 6, a apreciação e votação do relatório final da petição número 82 desta legislatura, da primeira sessão legislativa. Reabertura de estabelecimentos de educação e ensino deverá ser precedida da realização de testes. Foi deputada relatora, Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD. Quer dar-nos nota de algum pormenor ou do relatório?
Obrigada, não, espero também estar entre nós durante muito tempo e estarei disponível se tiverem alguma dúvida para este relatório. Muito obrigada.
Está do justo e devido esclarecimento, mas a questão tem que ser colocada ao Sr. Deputado, e aproveitando para agradecer também o trabalho, que é mais um trabalho daqueles que os deputados têm muito para fazer, e portanto o agradecimento. Agora vamos passar à votação da respectiva petição. É 82, já sabem qual é, é o ponto número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Eu faço um acompanhamento que não há sinal de quem está a acompanhar por videoconferência de que tenha havido, portanto, algum pronúncio. Portanto, está aprovado por unanimidade. Temos o ponto 7, que é a apreciação e votação do parecer projeto de lei 444 desta legislatura, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, prorrogação dos contratos no setor da ciência, tecnologia e ensino superior como medida de proteção do emprego e combate à crise da pandemia da Covid-19. Foi autora deste relato, a deputada relatora, a Sra. Deputada Mariana Silva do PEV. Como é comum fazer-se, dou a palavra à Sra. Deputada para dizer da sua justiça. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, pedir desculpa por só apresentar agora o parecer, mas é difícil acompanhar todo o trabalho e por isso tentei que hoje estivesse aqui para não adiarmos mais para a próxima semana. O Sr. Presidente já revelou, já disse aqui o título do projeto de lei número 444, entregue pelo Bloco de Esquerda e que desceu à Comissão. A presente iniciativa do Bloco de Esquerda visa proceder à aplicação da suspensão de todos os prazos de prescrição e caducidade contratual dos trabalhadores de instituições de ciência, tecnologia e ensino superior, enquadrando-se nas medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, agente causador da doença COVID-19, garantindo dessa forma que os laboratórios e as instituições de ensino superior mantêm os contratos destes profissionais. Não posso deixar de dizer que a nota técnica está muito pormenorizada, é muito explícita sobre este assunto. Aproveito para saudar os técnicos que trabalharam nesta nota técnica. Dizer também que, a seu tempo, os verdes tomarão a sua posição sobre o projeto de lei e concluo dizendo que a Comissão pode considerar que este projeto reúne todas as condições para ser discutido e votado em plenário.
Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, que é autor do projeto.
Apenas para agradecer à Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, e também aos assessores da Comissão pelo trabalho realizado
nesta matéria.
Muito
bem. Eu faço minhas as palavras do Sr. Deputado também, estendendo, como é óbvio, acrescentou muito bem a Sra. Deputada Mariana Silva, o agradecimento dos parceiros técnicos elaborado pela Comissão também. Esse agradecimento é justo que seja feito, assim como renovo o agradecimento também à Sra. Deputada Relatora, por mais esta tarefa cumprida. Agora vamos passar à sanção, no sentido de apreciar e votar o parecer do Projeto de Lei 444 desta legislatura e sessão legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. E agora estamos em condição de passar ao ponto número 8. A discussão e votação dos projetos de leis. O ponto número 8 tem o projeto de lei 392 desta legislatura, da autoria do Bloco de Esquerda, mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas nas instituições de ensino superior públicas. Desceu do plenário à comissão, sem votação. O projeto de lei 425 da 14ª legislatura, da primeira sessão legislativa, é da autoria do PAN, cria mecanismo extraordinário de regularização de dívida por não pagamento de propinas em instituições de ensino superior públicas como resposta à Covid-19. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro, pediu a palavra. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tanto o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda como o Grupo Parlamentar do PAN trabalharam num texto conjunto, também para facilitar os trabalhos da Comissão em sede especializada. Nós ainda não enviamos esse texto conjunto via digital, por e-mail, mas se não houvesse nenhum problema de nenhum grupo parlamentar, eu poderia apresentar esse texto conjunto e eventualmente fazer a votação, se assim necessário. Se houver alguma dificuldade de algum grupo parlamentar nesse sentido, fica já a informação que enviarei o quanto antes esse mesmo texto conjunto para que na próxima reunião possamos proceder ao processo especializado que falta. Mas deixarei, obviamente, à mesa e aos grupos parlamentares essa decisão antes de avançar com isso.
Muito bem. Algum parlamentar quer usar a palavra sobre esta questão? Portanto, a ideia seria conciliar um texto comum para ser presente na próxima comissão ordinária? Não?
Não, Sr. Presidente, se apresentava agora.
Ah, muito bem.
Se todos estivessem de acordo, se algum grupo parlamentar...
Então, eu estendo esta ideia, esta sugestão, a todos os grupos parlamentares.
Então, passarei...
Exatamente. Se não houver desacordo, não há. Estou... A senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Senhor Presidente, eu preciso de perceber melhor qual é a proposta. A ideia é votarmos artigo a artigo neste momento e depois vermos o projeto conjunto, ou votar no geral, mesmo sem o texto final? Não consegui, peço lamento, mas não consegui.
Eu também estava à procura de uma precisão relativamente.
Ele está a mandar o texto para a Comissão.
Eu enviei, obviamente, com o processo de especialidade.
A nota, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, só dou nota de que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda está a mandar, portanto, já a síntese do texto para os grupos parlamentares. Fazemos um natural compasso para observação e pronunciámos-nos depois, antes, naturalmente, dando a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Esteban Martins. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas também dando aquela que é a perspectiva do Partido Socialista sobre o que aqui foi proposto. Há uma proposta de texto de fusão que simplifica os nossos trabalhos. Nós temos a oportunidade de nos debruçar sobre essa proposta de texto de fusão. O objeto de ambas as propostas, de ambos os projetos, é exatamente o mesmo, por isso à partida nós já temos clarificado, quando vimos para esta discussão, aquilo que são as nossas linhas vermelhas e aquilo onde podemos ceder sobre cada projeto. Eu acredito que seja mais simples e por isso nós estamos totalmente disponíveis, sendo que obviamente que ao princípio que todos temos seguido, havendo algum grupo parlamentar que não se sinta confortável, que é adiada essa questão.
Claro, exatamente. Portanto, não sinto objeção. Expressa, portanto, vamos aguardar então o documento. O documento exprime, ao fim e ao cabo, o sentido de um e outro projeto de forma comum, não é assim?
São texto conjunto, tem de ser isso, não pode ser outra coisa. Okay.
Vamos lá então.
Mas não podemos ir para o novo já. É demasiado.
É interessante, enquanto o documento chega a todos os grupos parlamentares, com a permissão do plenário, nós passávamos ao ponto. Podíamos passar ao ponto 9. Estão de acordo? Estamos de acordo então. O ponto 9, discussão e votação do projeto de lei 440 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, da autoria do Partido Comunista Português, em que aprova um conjunto de medidas excepcionais e temporárias para a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e estudantes do ensino superior público. Ainda não foi votado em plenário, deixou à Comissão para apreciação. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que estamos em condições de passar já à votação em especialidade. O projeto é autoexplicativo, toda a gente já fez a discussão, portanto, era avançar.
Portanto, vamos então, sem discussão, passar à votação na especialidade.
Vamos fazer o artigo a artigo.
Como quiser, pergunta.
Artigo a artigo ou global? Artigo a artigo? Artigo a artigo?
Tenho aí, não é? Tenho aí para apontar?
Tem.
Ora bem, então, se me acompanharem, artigo 1º, a presente lei aprova um conjunto de medidas excepcionais e temporárias para salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e estudantes do ensino superior e no sistema científico e tecnológico nacional. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O artigo número 2. A presente lei aplica-se às instituições do ensino público. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Eu que tenho que fazer a rotação com o pescoço, naturalmente, que não ganho torcicolo. Artigo 3. Prorrogação dos contratos do pessoal especialmente contratado. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Apenas para que fique registado e pelo menos que seja dito atempadamente que o Partido Socialista votará contra este ponto. Este ponto, o artigo 3º. Votaremos contra.
Ainda vamos passar à votação, Sr. Muito bem. O artigo 3º, prorrogação dos contratos de pessoal especialmente contratado. Os contratos de pessoal especialmente contratado a tempo, certo, ao abrigo do Decreto-Lei 448 de 79 de 13 de novembro, que aprova o Estatuto da Carreira do Centro Universitário, e do Decreto-Lei 185 de 81 de 1 de julho, que aprova o Estatuto da Carreira do Pessoal do Centro de Ensino Politécnico, são prorrogados até à cessação de medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia, à epidemia Covid-19. É a mesma coisa. Portanto, quem vota contra é o Partido Socialista. Partido Socialista e PSD. Peço desculpa. Quem se abstém? O CDS-PP. CDS-PP, exatamente. Quem vota a favor? PEV, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e PAN. Exatamente. Este artigo foi rejeitado. Artigo 4º, salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. Da aplicação do disposto na presente lei não pode resultar a perda... Peço desculpa, Sra. Deputada. Muito obrigado pela ajuda e pela complementaridade. O artigo 4º risca. O artigo 5º, direito ao gozo de férias. Qualquer alteração ao calendário letivo, ao fim dos prazos, no caso dos projetos de investigação científica, tem devidamente em conta o direito ao gozo de férias por parte de todos os trabalhadores docentes e não docentes, investigadores e estudantes. Estamos em condições de votar o artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Prorrogação do prazo para entrega de teses no âmbito do regime transitório no ensino superior politécnico. Alínea 1. Votamos as duas alíneas? Exatamente. Portanto, a alínea 1 e a alínea 2. Eu vou lê-las. É prorrogado por um semestre letivo o prazo para a entrega das teses ao abrigo do regime transitório previsto no Decreto-Lei 45 de 2016, 17 de agosto, alterado pela Lei 65 de 2017, 9 de agosto, até à cessação das medidas excepcionais e temporárias da resposta à epidemia de Covid-19. O adiamento da entrega de teses previsto no presente artigo não obriga ao pagamento adicional de propinas, taxas ou emolumentos.
Senhor Presidente, peço desculpa.
Sim, senhor, pode usar a palavra.
Peço desculpa, estava distraída. Eu queria desagregar por pontos. É um ponto de cada vez, faz favor.
Ok. Portanto, vamos votar um ponto por cada. Eu, como já li os dois, vou-me dispensar outra vez da leitura, está bem? O ponto 1 é prorrogado por um semestre letivo. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. CDS, CDS, PSD, PSD. Quem vota a favor? Portanto, a favor. Ponto 1. PEV, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português, PAN, Partido Socialista. Correto? Votaram a favor? PEV, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e PS. Ok? Está aprovado. Artigo 7º. O artigo 2, peço, a linha 2, peço desculpa. O adiamento da entrega de teses previsto no presente artigo não obriga ao pagamento adicional de propinas, taxas ou emolumentos. Quem vota contra? Contra o CDS-PP. Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do CDS-PP. Todos os outros partidos...
Não,
tem a bondade?
Eu peço desculpa, mas eu tinha votado contra também.
Tinha votado contra?
Sim, sim.
Tinha votado contra.
PSD vota contra.
Ok.
É o número 2.
Na linha 2, o PSD vota contra e o CDS também. Este artigo está aprovado. Com os votos a favor do PEV, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Partido Socialista. Certo? Passamos ao ponto 7. Ponto 7. Acesso a avaliações e regimes de prescrições. A mesma nota tem duas alíneas. Tem a bondade, Sr. Deputado. Pins do Partido Socialista.
Sr. Presidente, é para fazer uma proposta de alteração que eu pedia para que pudesse ler, se fosse possível. Se for necessário, posso enviar por e-mail, mas eu acho que, sendo apenas um artigo, não há problema. Então, em vez de dois pontos, ficariam três pontos, por uma questão de simplificação. O primeiro ponto seria: no presente ano letivo, todos os estudantes devem ter acesso a todas as épocas de exames, em moldes a definir pelas instituições de ensino superior, designadamente em relação à inscrição para a época especial. O segundo ponto: deve, sempre que possível, privilegiar-se a avaliação presencial, tendo em consideração as especificidades de transporte, nomeadamente dos estudantes provenientes das regiões autónomas ou estudantes internacionais. E o terceiro: o presente ano letivo, 2019-2020, não é considerado para efeitos de contabilização do prazo de prescrição. Se for preciso, eu posso repetir novamente, se houver alguma questão que não tenha.
Eu estava a olhar para o parlamentar do Partido Comunista Português, se colide com as duas alíneas ou pomos em votação alternativa. Tenha a bondade, Sra. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não temos nada a obstaculizar esta proposta do Partido Socialista. Creio que vem definir o sentido geral da nossa proposta e votaremos favoravelmente.
Muito bem. Então vamos tomar como de boa nota as indicações. Eu ia pedir ao Sr. Deputado Tiago Silva Martins, que nos vai fazer chegar essa alteração, que repetisse, por favor, para que todos os Srs. Deputados e Srs. Deputadas pudessem estar conscientes e à vontade de alteração a este artigo, o artigo 7º. Tenho a bondade, Sr. Deputado Tiago Silva Martins.
Então, eu repetirei. À partida, creio que não haverá problemas, mas eu irei ler novamente de forma pausada. No presente ano letivo, todos os estudantes devem ter acesso a todas as épocas de exame, em moldes a definir pelas instituições de ensino superior, designadamente em relação à inscrição para a época especial. Número 2. Deve, sempre que possível, privilegiar-se a avaliação presencial, tendo em consideração as especificidades de transporte, nomeadamente nos estudantes provenientes das regiões autónomas ou estudantes internacionais. 3. O presente ano letivo, 2019-2020, não é considerado para efeitos de contabilização do prazo de prescrição.
Bem, eu fazia uma auscultação a todos os seus deputados, está perceptível, vai-nos fazer chegar. O Partido Comunista Português aceita votarmos estes três artigos, então, que agora foram enunciados. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, tenha a bondade.
Queria votar o ponto 3 separadamente, se faz favor.
A Senhora Deputada pretende a votação artigo a artigo, 1, 2 e 3. Eu só vou, então, se me permitem, como não tenho texto, o artigo 1, 2 e 3. Ok, pronto, chegamos lá mais rápido. Vamos votar o 1 e 2 e o 3. Então,
1 e 2 e o 3.
Exatamente, separado. Portanto, eu pedia então para a anotação e depois para nos ser feito chegar também o texto que é importante. Vamos votar então a linha 1 e 2 do artigo 7º, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a linha 1 e 2 aprovada por unanimidade. E agora passamos então à linha 3. À linha 3, quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção na linha 3, a abstenção do CDS-PP. Portanto, está aprovado o artigo 7º. Passamos ao artigo 8º. Candidaturas a ciclos de estudos. As candidaturas em ciclos de estudo, a linha 1, as candidaturas em ciclos de estudo para a obtenção de mestrado ou doutoramentos podem, excepcionalmente, ser realizadas sem a conclusão do ciclo de estudos anteriores e durante o período de tempo necessário para a conclusão do mesmo. A linha 2, a admissão no ciclo de estudos a que o estudante se candidata é condicional, passando a definitiva no momento da conclusão do ciclo de estudos anterior. A linha 3, os estudantes que beneficiem do direito previsto no número 1 não podem ser prejudicados nos procedimentos de seriação e candidatura em ciclo de estudo para a obtenção de mestrado ou doutoramento. Está perceptível? Votamos em conjunto as três alíneas. Muito bem. Estão em condições de votar, então? Só pedia aqui o registro, o apoio para o registro da votação. Portanto, Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Vota contra o PSD. Quem... E o CDS, peço desculpa. PSD e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PEV, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Partido Socialista. Certo? Foi aprovado o artigo 8º. Diga-se.
Obrigada, Sr. Presidente.
Sim.
Tendo em conta que aquilo que determinava eventual despesa tinha a ver com a prorrogação dos contratos a termo, não estando aprovada a prorrogação de contratos a termo, creio que este artigo estará prejudicado. Salvo melhor opinião, mas
o que vamos, mas o que vamos votar de seguida? Este aqui. Sim, não. Sr. Presidente, eleição financeira para a administração. Votamos ou não? Se está prejudicado, então não votamos. Ok? O artigo 10º. Artigo 10º. Entrada em vigor, vigência e produção de efeitos. Presente lei entra em vigor no dia seguinte ou da sua publicação e vigor enquanto se mantiverem em vigor as medidas excepcionais e temporárias de resposta à epidemia Covid-19. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E, portanto, o texto subirá ao plenário, naturalmente, devidamente reequacionado com estas votações que tivemos presentes. Agora está o ponto 9 concluído e passávamos então ao ponto 8º. Foi distribuído eletronicamente. Estão em posse do documento já? Estou a sentir de alguns seus deputados que sim. Tá, querem um compasso de espera para a leitura, naturalmente? Sim, senhor. Pronto, nós vamos parar um pouco porque também estamos na reta final da nossa reunião de hoje, está bem? Podem fazer a leitura adequadamente, sem perturbar o ritmo dos trabalhos e não prejudicar também os documentos que estamos em apreciação.
Sr. Presidente, eu se calhar pedia, desculpa encurtar este intervalo, porque se calhar será desnecessário. Nós não nos sentimos confortáveis com a votação deste ponto, pedimos para adiar. Está bem? Se todos concordarem, mas acho que dadas as condições,
Acho que temos várias reuniões, por isso acho que não temos criado nenhuma em especial. É preferível adiar este ponto. Não nos sentimos confortáveis na votação, está bem?
Nós estamos na parte final mesmo da nossa reunião de hoje. Como sabem, o ponto 10 foi adiado, a pedido do parlamentar do Partido Socialista, e agora temos um pedido de adiamento deste ponto 8 e 9. Vamos tentar transitá-lo para a próxima. Estou a recolher a opinião também. Transitávamos para a próxima reunião ordinária. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é um direito por estatuto dos grupos.
Exatamente, estava a dar nota do facto.
Automaticamente
estava a dar nota do facto. Então, vamos ver se o conseguimos incluir na próxima reunião ordinária. Eu queria. Sim, sim. Sr. Deputado Tiago.
Sr. Presidente, tem mesmo que ser incluído na próxima reunião.
Exatamente. Portanto, dia 8. Portanto, fica para o dia 8, ok? Fazem os devidos anotamentos, então. Será incluído, eu volto a lembrar, no dia 8, e era importante referir o facto, temos o início dos nossos trabalhos a partir das 9 horas. Portanto, eu agradecia, é uma quarta-feira, não é num dia normal da reunião da nossa Comissão, por efeitos que todos sabem da reunião do plenário, passa para o dia 8, às 9 horas. Portanto, eu aproveitava e deixava essa nota, reforçava um pedido de assiduidade para essa reunião também, e deixava votos de regresso a casa, portanto, nas melhores condições. Um bom fim de semana para cada um de vocês e para as vossas famílias também. Um bom regresso, então. Muito obrigado. Vamos por encerrados os trabalhos de hoje. Muito obrigado.